Olá, seja bem-vindo à terceira parte aqui da nossa série de introdução ao Azure SQL Database. Nessa parte, nós vamos falar sobre Business Continuity. Meu nome é Murilo Miranda, eu sou Database Consultant, também sou MVP em Data Platform e um co-líder da comunidade do Chapter Virtual da Língua Portuguesa para a Associação de Profissionais de SQL Server. A paz. Então, quais são as opções de Business Continuity que nós temos na SQL Database? Certo, então vamos filosofar um pouco aqui sobre isso antes de qualquer coisa. Por que isso? Por que eu quero filosofar aqui? Porque antes, aliás, até o dia 25 de abril de 2016, o ano que nós ainda estamos, existiam várias possibilidades de business continuity no SQL Database, que eram diferenciadas, né, consoante o service tier que você, a edição que você escolhia para o seu SQL Database, que poderia ser Basic, Standard ou Premium. Ok? E existiam algumas diferenças que poderiam ser comparadas com o que nós temos na SQL Server atualmente, como, por exemplo, uma opção parecida parecida de formas gerais com log shipping, outra com availability groups, certo? Outra simplesmente com uma possibilidade de ser feito um restore se a base de dados morresse. Mas a Microsoft decidiu que desde o dia 25 de abril deste ano, de 2016, todas essas opções, exceto a opção de Active Geo-Replication, irão ser descontinuadas. Ok? Então, nesse momento, se você for criar uma solução de Business Continuity para o SQL Database, você só terá uma opção, que é usar Active Geo-Replication. O que é, de alguma forma, uma boa notícia. E por que isso? Porque o Active Geo-Replication é a solução de Business Continuity mais completa do SQL Database. Se você conhece o SQL Server on-premises, você já deve ter ouvido falar do Availability Groups. E esse Active Geo-Replication é nada mais nada menos do que o Availability Groups, só que traduzido para cloud, traduzido para um database service. Então, nesse caso, você não vai ter um grupo, você não vai ter, obviamente, que fazer todas aquelas configurações complexas que você teria que fazer on-premises, como montar um cluster, um Windows cluster, instalar várias instâncias, criar um grupo, listeners, etc. Você não tem que fazer isso porque você está na cloud, você está usando database as a service e todo o trabalho duro fica automatizado para o lado da Microsoft. Você simplesmente diz: eu quero a minha base de dados replicada lá na CentX, YZ e ponto. Ok? Certo, então, nesse caso do Azure, nós temos a possibilidade de ter até quatro réplicas secundárias da nossa base de dados principal. E essas réplicas secundárias podem estar espalhadas em diversas localizações do Azure, no data center que você escolher. Isso é diferente de on-premises, no qual nós temos um número maior de réplicas secundárias. Ou seja, nesse caso aqui, uma réplica primária mais quatro secundárias. Ou seja, no total você pode ter cinco réplicas da sua base de dados, sendo que uma não está contando como réplica nesse caso aqui, porque ela é a principal, onde você vai fazer as escritas. Todas essas réplicas secundárias, adicionais, estão abertas por padrão para leitura. Isso foi outra mudança que foi feita no dia 25 de abril, porque antes você tinha a opção de abrir para leitura ou não. Porém, a Microsoft sempre estava tratando, okay, essas réplicas secundárias de uma forma de que elas estivessem abertas para leitura. Isso de uma forma interna. Por que que eu digo de uma forma interna? Porque o Availability Groups em si, ele tem que adicionar alguns bytes a mais nos pacotes de log que são enviados para as réplicas secundárias serem atualizadas, de forma a que possa ser feita a abertura dessa réplica para leitura. Isso já era feito, independentemente de você escolher que a réplica era aberta para leitura ou não. Okay? Então, eles falam: olha, se Se a parte má de abrir uma réplica para leitura já está sendo feita, nós vamos mantê-las todas abertas para leitura, o padrão, e você não pode, inclusive, mudar isso. Ela está aberta para leitura e vai ser assim. Se você for no portal hoje em dia, ainda existe a opção para escolher a base de dados para ficar em standby, ou seja, fechada para leitura. Porém, você não consegue selecionar essa opção mais, ela está lá figurativamente, porque ainda não foram feitas as modificações, não foi feita de uma forma geral, ou seja, foram anunciadas no dia 25 de abril, essas mudanças que eu acabei de dizer, só que a Microsoft deu um período até abril de 2017, ou seja, um ano, para todas as pessoas que estão usando opções diferentes de Active Replication e com réplicas secundárias que não estão abertas para leitura, se adaptarem, ok? Ou seja, vocês têm um ano para se adaptarem às mudanças. Como eu disse, você pode espalhar essas réplicas em várias regiões de Azure e, por padrão, e a única opção que você tem de sincronismo são é a opção de um modo assíncrono, certo? Por que isso? Porque no Active Group do SQL Server On-Premise, você tem duas opções, que é fazer uma sincronização em modo síncrono, uma sincronização em modo assíncrono. E qual é a diferença do síncrono para o assíncrono? Mesmo que você não possa escolher o modo síncrono, no síncrono talvez é importante você saber isso, ok? No modo síncrono, a réplica primária vai enviar o transaction log record para a réplica secundária. A réplica secundária vai receber isso, vai aplicar uma fila chamada redo thread, ok? E essa redo thread depois vai aplicar na base de dados, certo? Na base de dados secundária. Na síncrono, essa operação de envio do pacote com transaction log record para a secundária tem que enviar uma resposta para a primária falando: ok, eu recebi o pacote. Você pode fazer o commit do seu lado e seguir em frente. Ok? No assíncrono isso não acontece. No assíncrono, simplesmente a réplica primária vai enviar o pacote, vai fazer o commit em simultâneo, e se por acaso a transmissão falhar, isso vai ser reenviado, ok? Isso vai ser garantido que vai ser reenviado, mas a vida segue no lado da primária. E qual é o problema disso? O problema é que se você tiver uma réplica assíncrona, fizer uma operação na primária, essa operação foi enviada para a secundária, falhar o envio ou simplesmente a operação para aplicar esse log record no redo thread, e for feito commit, como eu disse, na primária, e vamos dizer que no meio acontece um crash, um problema qualquer, que a primária depois para de funcionar, você perde simplesmente a conexão da primária e secundária, o que vai acontecer? Vai acontecer que os dados vão ficar inconsistentes na primária e na secundária. Você vai ter um pequeno delay ali, porque a operação foi finalizada na réplica primária, mas não foi feito commit na secundária. Obviamente, no normal funcionamento, o pacote vai ser reenviado e aplicado na réplica secundária, sem problemas, e vai ficar tudo certo. Porém, em termos de consistência, as coisas não vão ficar bem se você tiver um problema no meio do caminho, ou seja, se você perder a base de dados principal, você vai perder dados também, porque o dado que foi comitado na primária não vai estar disponível na secundária. Esse é o chamado data loss, que é o data loss que pode ocorrer em réplicas assíncronas. Se fosse no caso da assíncrona, isso não iria acontecer, porque você só ia ter o commit na principal, certo? Só iria enviar a resposta de volta à pessoa que fez a alteração quando você tivesse a garantia de que as réplicas secundárias todas já teriam recebido esse log record aplicado na redo thread, ok? Ou seja, dessa forma, a Microsoft decidiu fazer com que essa operação seja assíncrona. E qual é a razão disso? A razão é que quando você está em um ambiente pequeno, com uma latência baixa, as réplicas com modo síncrono funcionam muito bem, porque você tem uma conexão de rede muito boa e você tem uma garantia de quase sempre as coisas vão ser feitas de uma rapidez aceitável, ok? Mas Quando você começa a lidar com data centers espalhados pelo mundo, ou seja, você pode ter uma réplica primária no Brasil, uma réplica secundária, vamos dizer, no UK sul, no sul de UK, outra na China, por exemplo. Certo? Ou seja, primária no Brasil, uma réplica secundária na China, outra na Inglaterra, vamos dizer assim. E o que que vai acontecer? A distância entre o Brasil e a China é muito grande, assim como a distância entre o Brasil e a Inglaterra também é muito grande. E você vai ter que, o pacote com os logos vai ter que passar por um longo oceano até chegar, um longo oceano de cabos, de fibra, até chegar ao data center de destino. E se essa réplica primária fosse síncrona, o tempo que seria demorar para processar tudo e ser enviado uma mensagem de sucesso para quem, para o utilizador, para a aplicação que fez a operação, iria ser maior. Isso não seria um problema se fosse uma operação apenas. O problema é que nós estamos falando aqui de base de dados. E o LTP, nesse caso, do SQL Database, onde você tem muitas leituras e muitas escritas, e em simultâneo, ok? Ou seja, tudo isso junto pode criar uma bola de neve que vai fazer tudo ficar muito lento. Então a Microsoft decidiu remover não, aliás, nem dar a opção nesse caso de alguém definir uma réplica como síncrona no Azure, ok? Pronto, dada essa explicação, vamos seguir em frente. Isso aqui é um pequeno exemplo de como que é mostrado no portal, graficamente, essa distribuição das réplicas. Nesse caso aqui, eu tenho uma réplica primária, que é essa que está em azul, essa daqui, ok? Esse pontinho azul aqui, que é a réplica primária que está nos Estados Unidos, e eu tenho uma réplica secundária na Irlanda, que é um dos data centers que nós temos na Europa. Essa representação gráfica, isso é muito fácil de configurar, eu vou mostrar justamente agora a nossa demo. Esse vídeo vai ser muito rápido, porque como nós temos apenas uma possibilidade hoje em dia, as coisas são mais simples. Ok, estamos aqui agora no portal do Azure, no Microsoft Azure, onde nós vamos escolher a opção SQL Databases, que eu quero ver as nossas bases de dados. Lembrando que as bases de dados também podem ser encontradas através da instância lógica do SQL Server, que está disponível aqui em SQL Server, na opção SQL Server, ok? No meu caso, isso aqui é uma conta que eu tenho no Azure, onde eu faço testes, ok? Eu tenho só um servidor, uma instância virtual, uma instância lógica, que é essa Azure Training Murilo, ok? Então, eu vou escolher aqui a nossa famosíssima Northwind para fazermos o teste. Criarmos aqui uma alta disponibilidade nessa base de dados. Certo? Ao clicar na base de dados, vai aparecer aquelas informações normais aqui que o SQL Database mostra, okay, no portal azul. O meu objetivo aqui é criar uma réplica dessa base de dados. Vocês podem ver que essa base de dados está localizada em Central US. Então, eu vou aqui em Geo, na opção Geo Replication. E nessa opção vai me aparecer todas as regiões disponíveis para serem feitos, para serem colocadas réplicas nessa minha base de dados. Vocês podem ver que, inclusive, tem aqui esse mapinha, como eu mostrei no slide, no qual a parte azul é onde está a localização de onde está a minha base de dados. E depois vocês têm outras bolinhas verdes, que são todas os data centers do Azure que estão disparados e disponíveis para receber uma réplica dessa minha base de dados. Porém, a Microsoft recomenda uma localização específica. E como isso é feito? É um algoritmo muito simples, basicamente. A Microsoft vai procurar um data center que esteja mais perto, desse meu data center, onde a minha base de dados principal vai estar. Por que isso? Porque em termos de conectividade, isso vai ser interessante. Quanto mais rápida for a conexão entre o meu data center e o data center da réplica, melhor vai ser, obviamente, para a sincronização dessa base de dados. Porém, esse data center onde está a réplica não pode ser tão perto assim.
Sorte nossa que os Estados Unidos é um país muito grande, então nós podemos ter mais do que uma réplica dentro do mesmo país e estarmos seguros em termos de desastre, ou seja, um desastre a nível de data center, um desastre a nível do bairro onde está o data center, ou a nível da cidade, ou até a nível de uma grande região do país. Mas basicamente, se você está nesse ponto dos Estados Unidos e acontecer uma tragédia, um furacão, por exemplo, esse furacão não vai estar ao mesmo tempo acontecendo nesse outro ponto aqui que eles sugerem, ok? Ou seja, a gente procura o um ponto mais perto desse data center, onde está a base de principal, porém com a cautela de que ele não pode ser tão perto assim. Tem que ter uma distância mínima de segurança, ok? Eu sou uma pessoa rebelde, não vou escolher, obviamente, esse data center nos Estados Unidos porque eu sou rebelde. Então vamos ver, olhando pelo mapa, seria duas opções. Uma é escolher essa réplica secundária pelo mapa ou vir aqui na lista, ok? Muitas pessoas preferem vir pelo nome. Eu aqui vou escolher o Japão East como a minha réplica secundária. Data center para guardar minha réplica secundária. Se vocês olharam no mapa agora, nada aconteceu, ok? Ainda, porque eu simplesmente escolhi, mas tem coisas aqui para serem preenchidas do lado. Aqui em azulzinho, o Japão onde eu selecionei. Então, quais são os passos aqui? Primeiro passo é escolher o pricing tier que eu vou pagar por essa base de dados. E qual é a mágica nessa escolha de pricing tier? Eu, nessa base de dados Northwind, eu tenho ela no pricing tier basic, no certo tier basic, ok? Porque isso aqui, obviamente, é uma conta de teste que eu tenho no Azure. E eu tenho pouco saldo, então não vou ficar gastando dinheiro à toa, certo? Como não tem nada correndo aqui, para os efeitos que eu preciso, isso funciona muito bem. E conforme eu disse, o Active Replication está disponível para todos os tiers desde o dia 25 de abril de 2016. Então eu posso tirar essa vantagem e vou ter um certo tier basic na minha Northwind. E a Microsoft está sugerindo eu manter o basic aqui. Por que isso? Porque a boa prática é ter as réplicas secundárias no mesmo service tier que a réplica primária, por motivos óbvios de que se você escolher um service tier mais baixo, o processamento do log que vai ser recebido vai ser menor, vai ser uma velocidade menor do que o que ele vai ser gerado na réplica primária, que teria, no caso, um service tier mais potente, certo? Maior. Então, nesse caso, como eu estou no basic, é ok, eu manter o basic. Mas também nada me impede de eu ter um service tier maior na secundária. Só não faz muito sentido, vou pagar dinheiro à toa, porque eu vou ter. É ideal ter simplesmente o service tier igual para ambas as réplicas, primárias e secundárias. Ok? Como eu tinha dito, tem aqui secondary type. Isso aqui é aquela opção que eu tinha dito, de você escolher para a réplica ficar aberta para leitura ou standby. Como eu tinha comentado, inclusive, você não pode mais escolher essa opção no readable. Ela tem que estar sempre como readable, ou seja, sempre vai estar aberta para leitura. E ela já vem sempre com o padrão. Agora, target server, o que é isso? Nós temos que escolher um servidor, um servidor lógico de SQL Server no data center de destino, que no caso é o Japão East. E como vocês podem ver, eu não tenho servidor nenhum nesse Japão East aqui, porque eu não usei isso. Então, integrado a esse painel de opções para escolha da réplica secundária, nós temos a opção de criar um novo servidor. E eu vou fazer isso agora, ok? Vai ser o nome do servidor SQL SRB. E o Japão, Japan, muito bem, certo? E aqui eu vou colocar o meu user e password. Confirmar aqui. Espero que esteja certo, sim, ok. Create virtual server, sim. Isso daqui é uma coisa que também não dá para ser mudado, ok? Ok, certo. Vamos selecionar. A instância vai ser, a instância lógica vai ser criada, o servidor lógico vai ser criado. E tudo certo desse lado? Vamos dar ok. E duas coisas vão acontecer aqui, tá? A primeira delas vai ser criada essa instância lógica. Depois vai ser feito o sincronismo entre a base de dados primária e a secundária, que é o que está sendo feito aqui, ó. Está sendo representado aqui no mapa. Agora, você me pergunta, ok, você me disse que o Active Geo Replication é nada mais nada menos do que o Always On the Grid Groups transportado para a cloud, como um serviço. E é verdade. E qual é a mágica que acontece aqui para poder sincronizar as bases de dados, sendo que no on-premises nós temos que fazer uma mecânica muito mais complexa, que é fazer o backup da base de dados primária, fazer o restore dessa base de dados primária no servidor secundário, com a opção no recovery, deixar a base de dados aberta para restores, ok? Para receber a cadeia de restores, e depois colocá-las para sincronizar a partir daquele ponto. E aqui isso não acontece, né? E como é que isso é feito, então, se você não tem que fazer o backup e restore? Existe na SQL Server uma coisa chamada endpoint, que o database mirroring e, por herança, o Always On the Grid Groups usam. E esses endpoints são os responsáveis por manterem as réplicas primárias e secundárias sincronizadas. No Azure, esses endpoints vão também sincronizar a base de dados inicialmente, ok? Ou seja, vai ser feito um seeding, que é como que vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui embaixo, nessa informação, está sendo feito o seeding, está 0% porque possivelmente a instância ainda está sendo criada. Depois, foi tudo certo. O seeding, basicamente, ele vai enviar todos os dados da base de dados primária para serem preenchidos na secundária. E tudo vai ser mais fácil, isso foi a forma que a Microsoft arrumou de facilitar e de automatizar essa criação da réplica secundária. E como a lei da Microsoft hoje em dia é cloud first, isso foi também levado ao SQL Server 2016. Então, no SQL Server 2016, nós temos a possibilidade de usar os endpoints do Database Mirroring ou do Hybrid Groups, que são o mesmo, basicamente, para sincronizarmos a base de dados inicialmente. Ou seja, nós não temos mais a necessidade de fazer um backup, depois um histórico no recovery, que muitas vezes é uma situação complexa, dependendo do tamanho da base de dados, da velocidade da sua rede. Existem backups de transaction log pelo meio, né? Porque possivelmente essa base de dados é uma base de produção. E isso do seeding ajuda muito, ok? Porém, no SQL 2016 essa opção é mais ou menos escondida, tem que ser feito por código, não tem nenhuma interface gráfica, nenhuma opção no Wizard que nos ajude a fazer isso de uma forma automática durante a criação do Availability Group. Certo? Voltamos aqui. Foi rapidinho. A instância ficou criada e a base de dados está aberta para leitura no Japão, nesse momento. Ok? Então nós podemos, inclusive, temos duas opções aqui que a gente pode fazer. A gente pode adicionar mais três réplicas, eu posso adicionar mais uma aqui no Brasil, por exemplo. E mais outra na Austrália, não sei. Então, temos muitas opções. Mas o que eu vou fazer simplesmente é abrir aqui os servidores lógicos que eu tenho. E mostrar aqui que o meu servidor no Japão está criado. E tem base de dados lá dentro. Aliás, tem uma base de dados lá dentro, que é a base de dados que nós acabamos de criar, que é a Northwind. Está aqui. Se eu conectar com o Management Studio aqui, eu vou poder ler nessa base de dados normalmente. Ok? É isso, basicamente. Essa é a opção que nós temos de Business Continuity no SQL Database. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, que tenha sido explicado o básico sobre essa opção. Vocês viram que é muito fácil criar uma réplica de uma base de dados. E é isso. Agradeço a sua paciência de assistir o vídeo até o fim. Meus contatos estão mais uma vez aqui no Twitter, Murilo C. Miranda, e meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato. Agradeço e até a próxima.